A vida de Luís Martins Ferreira, de 81 anos, o padre operário que rodou a sua vida entre o torno e o altar.
Os seus olhos de criança viajavam pelas paisagens belas da Beira Alta, da Serra da Estrela à Lousã, passando pelas elevações da Serra do Açor. Lugares martirizados neste verão pela carga incendiária que atingiu o centro do país. É, contudo, uma beleza pastoril que se estende ao Caramulo, memória das tormentas da tuberculose sofridas pela população portuguesa no século XX, de tugúrios vestida. Luís Manuel Martins Ferreira nasceu a 25 de outubro de 1943 na Casa da Portelinha, em São Martinho da Cortiça, no concelho de Arganil. O nascimento só foi registado a 9 de novembro e, nessa altura, já os soviéticos estavam em contraofensiva na Frente Oriental, nos palcos devastadores da Segunda Guerra Mundial. Aos 5 anos, em 1948, o pequeno Luís foi testemunha de um facto histórico. Em São Martinho da Cortiça, era feita a inauguração de uma serração de madeira na casa de seus pais. A eletricidade também tinha acabado de ali chegar. Aos 7 anos, mesmo a meio do século XX, o Luís começa a frequentar a escola, instalada ali a uns breves 50 metros de casa. Um bom aluno, mas o pai não queria que se perdesse no seminário. Entretanto, cola-se ao Luís um nome iluminado na história dos padres operários em Portugal: Manuel Crespo. Disléxico, diz o médico especialista ao adolescente, que por isso perdeu o terceiro ano e uma certa dose de autoestima. Feito o seminário menor na Figueira da Foz, aos 15 anos, Luís Ferreira entra em 1959 para o Seminário Maior de Coimbra. De formação clássica e disciplina rigorosa, a batina negra no corpo. Entretanto, em Roma, dilui-se o latim e adivinha-se a viragem maior da Igreja Católica após a realização do Concílio Ecuménico Vaticano II. Jovem aspirante de teologia em Coimbra, o que mais o fascinava era a Congregação dos Filhos da Caridade. Ali tinha sido inventado um novo estilo de padre, do módulo Ver, Julgar e Agir da Ação Católica. Daqui nasceriam os padres operários. Mas não foi fácil a escolha. Para maior proteção, Luís teve como seu mentor o Dr. Manuel Paulo, reitor do Seminário de Coimbra. Este homem via o futuro duas vezes antes de ele acontecer. É na sua aldeia natal que, em setembro de 1968, o Luís é ordenado padre, mas é na França, em Paris, que adere ao projeto que haveria de incendiar fábricas e ambientes laborais, com as teses de um cristianismo imerso na alma operária. Luís é, assim, um padre operário em construção, de fresador, torneiro mecânico e delegado sindical, a dirigente político e formador profissional. Movimenta-se entre a Cova da Piedade, Passo de Arcos, Cascais, Lavradio e Setúbal. Prestou o padre Luís Martins Ferreira, depois da reforma, ação pastoral no Hospital Ortopédico do Outão e nas paróquias de Faralhão e Praias do Sado, Palmela e Barreiro. Quatro nomes solidificaram a equipa para a sua história pessoal: Albino Lopes, Manuel Crespo, César Marques e o próprio Luís Martins. E foram entre nós mais de 30 os homens padres operários que jogaram o futuro das suas vidas no vasto tabuleiro da incerteza. Os lugares de trabalho deste padre operário português foram a Soria Fame, a Quimetal, a Standard Elétrica e a Tecnitools. Alguns nomes da onda política de então: Ferro Rodrigues, Augusto Mateus, Vieira da Silva, Agostinho Roseta, Alberto Martins e Vítor Vengorovius, entre outros. É preciso que não se apague na história da Igreja Católica que os padres operários foram, na Europa, um dos maiores movimentos do operariado no século XX. Nos anos 70, havia mais de 1.400 padres operários. Em outubro de 2025, os padres operários estão em extinção, também em Portugal. Hoje, o convidado de Rostos e Rumos é Luís Martins Ferreira, de 81 anos, o padre operário, autor do livro O Torno e o Altar, das Paulinas Editora.
Os padres operários nascem no contexto da Segunda Guerra Mundial, de gente que foi deportada para a Alemanha e foi obrigada a trabalhar em fábricas. E esses padres assumiram depois, quando regressaram à França, a sua condição operária, que é uma expressão que hoje não tem grande sentido, mas quando eu era jovem era uma expressão muito utilizada, assumir a condição operária, aquele que trabalha com as suas próprias mãos. E eu lembrava aqui uma coisa que é muitas vezes esquecida, é que Jesus de Nazaré era carpinteiro, trabalhou como carpinteiro até aos 30 anos. Foi, digamos assim, o primeiro padre operário que na sua vida assumiu essa condição.
Padre Luís Ferreira, nesse contexto, nunca o trataram por comunista ou padre vermelho?
Não, eu...
Que estranho.
Não, nunca. Eu como, quando trabalhava, inicialmente não me identificava como padre, com a minha profissão. Aliás, eu tenho uma coisa que gostava de realçar, que eu aprendi com o velho comunista em França. Se queres ter uma presença importante neste meio, tens de ser um bom operário. Tens de saber trabalhar.
Tens de ser bom.
Tens de ser bom operário, cumpridor, procurar assumir a condição a sério. Não, digamos assim, como o biscate se vai fazer. Eu aprendi que era preciso viver a condição operária no seu verdadeiro sentido.
Não era um biscate?
Não, de modo nenhum. Eu passei a maior parte da minha vida, até aos 65 anos, atrás de uma máquina, que trabalhava 9 horas por dia, portanto, era a maior parte da minha vida passei aí.
Portanto, à volta do torno.
Do torno e da fresadora, porque eu fui torneiro mecânico e fresador mecânico.
Já agora, porque é que enverdou por esse caminho?
Decidi ser padre operário numa situação interessante, que eu narro, aliás, no livro. Quando acabei o seminário, pensei em fazer um estágio para conhecer o mundo, que era uma realidade que os seminaristas estavam no seminário naquela altura, durante o concílio, percebemos que o mundo era outra coisa, não era aquela coisa má que os padres diziam, havia o pecado, mas era onde as pessoas estavam. E eu senti a necessidade de estar onde estavam as pessoas. E então fui desafiado por Manuel Crespo a ir para a França e a primeira reação minha foi não. Para trabalhar, trabalho na fábrica do meu pai.
Que era uma serração.
Uma serração de madeiras. E depois passou lá um padre, que era o padre José Buchot, que era o superior-geral dos Filhos da Caridade, e eu também digo no livro, eu que não sabia muito francês, o senhor falou e eu entendi tudo. Deu-se aquele milagre do dia do Espírito Santo, né? Eram galileus, todos entenderam. E eu entendi esse padre e disse, é isto que eu quero. Fui para a França, conhecer o caminho do imigrante. E quando lá cheguei, fui trabalhar. Foi uma experiência muito dura, inicialmente muito dura.
Muito estranha.
Sim, muito estranha, né? Eu levantava às 5 da manhã e tal, e chegava a casa por volta das 7 e tal da tarde. Trabalhava duro, tinha 2 horas de metro e, portanto, era uma experiência, foi uma experiência muito dura, mas muito gratificante. E então eu conto também no livro, um dia eu estou a pôr lenha numa salamandra, era eu o responsável por ter a oficina aquecida, e de repente vi com uma clareza muito grande que tinha que ser padre operário. Começou o beirão. Quando se mete uma ideia na cabeça do beirão, ele tem que fazer.
Um teimoso.
É teimoso. Nós dizemos até uma expressão beiroa que é sou muito duro. Muito duro. Deu-se da cabeça isso e fui. E fui até aos 65 anos.
Alguma vez os bispos o consideraram um padre perdido?
Não, eu tive a felicidade de quando cheguei a Setúbal, o Dom Ana Martins estar na nossa onda, digamos assim. Depois também fui muito bem acolhido pelo Dom Gilberto, praticamente estava no fim da minha vida operária. Eu tinha acabado, aliás, quando foi o Dom José Ornel, já tinha acabado de ser.
Mas a Conferência Episcopal nunca se meteu.
Não, convosco. Não.
Mas sabiam que existiam?
Sabíamos que existíamos. Nós tínhamos dois coletivos a nível da gente que procurava evangelizar o mundo operário. Era os padres em mundo operário, onde estavam os parcos, os assistentes da Ação Católica e os padres operários, e depois havia o coletivo mais restrito dos padres operários, que era padres religiosos e religiosas que assumiam a condição operária como militância. E, portanto, era um grupo de volta de 30 pessoas, chegou a ter 30 pessoas.
Em Portugal?
Em Portugal.
Porque foram algumas centenas a nível mundial?
Não, foram alguns milhares. Alguns milhares.
Quem eram e o que faziam o seu pai e a sua mãe? Aceitaram a ideia do senhor querer ser padre?
O meu pai ficou órfão muito cedo. Ficou ele praticamente responsável por ajudar a minha avó a criar os irmãos. Casou tarde, casou com 28 anos.
Naquele tempo?
Naquele tempo era tarde. A minha mãe que era mais jovem, né? O meu pai conseguiu entrar no negócio das madeiras e fez a primeira indústria de madeiras do meu concelho, no concelho de Arganil.
E aí houve uma viragem económica da família?
Sim. Criou-se condições para nós termos uma infância e uma adolescência com algum conforto. O meu pai, a partir de 48, já tinha um carro. Portanto, desse ponto de vista, eu considerava-o privilegiado, né? Em relação às pessoas da minha aldeia, aos meus colegas da escola.
E a sua mãe?
A minha mãe era uma pessoa que tinha a quarta classe, que ainda bastante jovem, com 21 anos, assumiu a chefia dos correios da minha terra, da minha aldeia, São Martinho da Cortiça, e era uma senhora que lia muito.
Lia Saramago?
Sim, lia Saramago. E tive uma discussão com ela, engraçada, sobre o Evangelho segundo Jesus Cristo. E ela conseguiu explicar porque é que o Saramago não tinha razão. E eu fiquei a perceber que ela percebia tinha percebido melhor o livro que eu, o Evangelho segundo Jesus Cristo. E o Mural de Convento, ela gostava muito do Mural de Convento. O Ensaio sobre a Cegueira, por exemplo, ela falava muito do livro.
Foi uma mãe necessária para si?
Foi uma mãe que, portanto, como o meu pai morre jovem, morre com 62 anos, tinha 29 anos, foi a mãe que nunca diz é para ali ou para lá. Eu fui sempre autónomo nas decisões que tomei. Quando lhe perguntava o que é que ela pensava, eu dizia sempre, a que é que pensas isto aqui? Ela dizia, teu coração, teu mestre, deve ser de acordo com o que pensa e o que diz o teu coração.
O seu pai tinha morrido de um AVC?
Sim.
E a sua mãe tomou conta de si?
Não, ela deixou-me sempre muito livre. Foi uma mãe que me deixou sempre
muito livre. Deixou-o ser um operário em construção?
Sim.
Um operário em construção?
E a certa altura tinha muito orgulho que eu tivesse, em verdade, pela experiência de vida operária.
A sua mãe?
Sim. Percebeu porque é que eu tinha aderido à ideia de ser padre operário e...
Mas o seu pai não estava para aí virado?
O pai... Quando eu era criança, era daqueles que ia à missa no Natal e na Páscoa. Tinha talvez outros pensamentos a meu respeito, mas também não supôs que eu fosse para o seminário. Não supôs. Mas não foi por isso que ele passou a ir à missa. Não passou a ir à missa por causa disso.
E o senhor não se apressou a converti-lo?
Não. Nem tal ideia passou pela cabeça.
No seu livro, que já aqui citou, o seu livro de memórias, O Torno e o Altar, fala do padre Manuel Paula, reitor do Seminário de Coimbra, em finais dos anos 60. Fala dele como se fosse um herói. Porquê, padre Luís?
O padre Manuel Paula, já estava para o doutor, chegou ao reitor do seminário e criou um novo ambiente do seminário. O anterior era uma pessoa muito séria, nunca ouvi ter um baixo, ligeiro sorriso.
Não ria?
Não. Foi depois bispo de Aveiro.
Dom Manuel Almeida Trindade.
Exatamente. O Manuel Paulo, não. O Manuel Paulo usava uma habilidade que era sempre que se aproximava de Lissabão Seminaristas, levava as chaves na mão para telintar, para dizer que ele vinha lá, para nos apanhar numa situação menos simpática. Era um homem de uma grande cultura, era um homem de uma grande abertura. Eu costumo dizer que em 1967, na abertura do ano letivo do seminário, teve a coragem de dizer que esperava que a Igreja rapidamente assumisse o sacerdócio de homens casados, a possibilidade de homens casados chegarem ao sacerdócio, e que esperava também que um dia as mulheres pudessem ser sacerdotes.
Isso foi há 50 anos. A Igreja Católica em Portugal não fabricou muitos padres operários, como sabe. Qual é que foi a razão, Padre Luís, para não haver uma fábrica especializada em fazer padres operários?
Não sei, não lhe posso dizer. Sei que houve vários padres operários cá em Portugal, como disse, à volta de 30, mas em França, eu gostaria daqui dizer isso, a experiência dos padres operários nasce na Segunda Guerra Mundial. Os padres franceses e italianos e belgas vão para as fábricas alemãs trabalhar e conhecem a condição operária. São companheiros de trabalho de gente que era do Partido Comunista ou era militante sindical. E quando vieram, pediram ao Bispo de Paris, que era o Cardeal Schwart, para continuar a viver essa condição operária. E este Arcebispo de Paris criou a Missão de França. E a Missão de França teve um seminário só para formar padres operários.
Como é que se faz então essa formação de padre operário?
Primeira coisa é trabalhar, é conhecer a experiência, a realidade. Que, aliás, é a condição da maior parte dos seres humanos, é trabalhar. O trabalho humano é a condição normal de quem vive, não é? E que tem que sustentar a sua família, ou se sustentar a si próprio. É óbvio que as tecnologias evoluíram muito, mas continua a haver a gente a recolher o lixo, a trabalhar nas fábricas, com salários baixos e...
Não vê um padre operário um robô, não?
Não.
Até por aí não estavam atualizados.
Não, não. O padre operário tem que ter sentimentos. Eu digo que um padre em geral deve ter sentimentos. O problema da Igreja de hoje, na minha perspectiva, é que os sacerdotes perderam o coração. Ou seja, são meros funcionários
do Altíssimo.
Do Altíssimo. Não têm capacidade de se relacionar com as pessoas. Eu hoje considero que a pastoral de muitos sacerdotes, sobretudo os mais jovens, se baseia na pastoral da selva. O que é a pastoral da selva? É utilizar os meios
tecnológicos,
não é? as novas tecnologias, que não tem mal nem bom, são instrumentos que podem nos ajudar. Para eles, vai-se a um sítio, dá-se dois dedos de conversa, tira-se uma selfie, põe-se na rede social, e então se tiver a rede social da Diocese, põe-se na página da Diocese e pronto, está feito o trabalho, né?
Esse é o novo trabalho pastoral de alguns bispos portugueses.
Sim, também. E aquela relação humana que se deve ter com as pessoas, porque às vezes basta um sorriso, basta uma expressão de acolhimento para conquistar a pessoa. O problema de hoje é que os padres não escutam, não ouvem. Não estão disponíveis para perder tempo a ouvir.
São surdos.
Eles não são surdos, eles não têm, perderam é o sentimento humano, perderam a humanidade. Se repara que Jesus Cristo ouvia muitas pessoas, tentou conhecer o mais possível a realidade das pessoas e depois era um provocador.
O Padre Luís trabalhou sobretudo em duas grandes empresas da Península de Setúbal. Numa delas teve de fabricar bombas e isso despertou para o absurdo das guerras. Quer contar como é que foi isso?
Eu quando nasci na Segunda Guerra Mundial e em minha casa era recorrente a conversa sobre a guerra, porque tinha-se passado muita fome, porque os produtos agrícolas que as pessoas da minha aldeia produziam, uma parte iam para o Grêmio da Lavoura e eram confiscados às pessoas. E passou-se muita fome. E essas histórias da fome provocada pela guerra e o facto do meu avô ter feito a Primeira Guerra Mundial, despertou-me muito cedo, ainda criança, para o que eram as guerras. E depois fui acompanhando as guerras ao longo dos tempos, não é?
E um dia tenho uma bomba nas mãos.
E depois, um dia, há a guerra ir ao Iraque e eu estou na Equimetal, não me pagam salários, ou foi num período em que eu cheguei a ter 7 meses de atraso, e deram-me para fazer um obus, que era depois cheio de explosivos para se explodir, e aquilo era interessante porque nós produzíamos para o Irão e para o Iraque. E eu foi a primeira vez que eu comecei a pensar que é isto das guerras. Repare que no caso do Iraque, o Saddam Hussein, na guerra do Iraque-Irão, era uma pessoa boa, amigo do Ocidente. Todos os grandes do Ocidente iam lá ao beijamão do Sr. Saddam. Quando o Saddam já não interessava e era preciso o petróleo dele, correu-se com ele. Passou de bom a vilão em 3 tempos. E é bom nós nos esquecermos que a Segunda Guerra do Iraque foi decidida numa cimeira nos Açores, em que esteve presente o nosso primeiro-ministro.
Como é que olha para as guerras como, por exemplo, como Gaza, Ucrânia e as dezenas de conflitos na África e na Ásia?
É necessário que as empresas que fabricam, vendem e traficam armas continuem a funcionar. E, portanto, é preciso guerras. E há países que saíram na roleta. Todos os países que tenham conflitos étnicos, conflitos religiosos, são candidatos a ter uma guerra. E as guerras são programadas vários anos antes. Por exemplo, eu acho que é um escândalo que se vai gastar até o ano de 2030 5% do PIB num país que há tanta carência social, em que o Serviço Nacional de Saúde não funciona bem. Mas nós estamos em guerra com quem?
Considera-se principalmente um padre que tinha uma consciência operária ou um operário que exercia o ministério do padre?
Considero-me que sou um cristão, que por acaso também sou sacerdote, que assumiu a condição operária. Ou seja, eu assumi por vontade minha, e penso que também teve alguma coisa a ver com a minha fé, a condição operária. E decidi viver na condição operária, sou sacerdócio.
Mas houve aí uma hesitação pelos anos 80. Pensou mesmo em abandonar o ministério?
Não foi por essa razão. Não foi, eu nunca pensei em abandonar o mundo operário. Eu pensei em abandonar até inclusive o sacerdócio, porque eu não me revia na
máquina.
Na máquina, não. Depois acabei por não sair de sacerdote, mas não foi, eu não tinha a intenção de abandonar o mundo operário. Não tinha.
O que é que o prendia lá?
Prendia-me a estar junto de pessoas como eu viviam a dureza da vida, não?
Que eram operários.
Que eram operários.
Escreveu que o 25 de Abril foi o dia mais feliz da sua vida. Porquê?
Quem, como eu, tinha passado pelo meio de 68, tinha passado pelo ano de 69 em Coimbra, porque estive lá um ano como coadjutor quando foi a revolta estudantil de 69 em Coimbra, que lutou, quando chegou a Portugal em 72, lutou pela liberdade da ação sindical clandestina e semiclandestina, na ação política, obviamente que aspirava pela liberdade. E eu, como digo no livro, tive duas experiências. Uma, no 16 de março, vi os tanques à saída de Lisboa, ou à entrada de Lisboa, como se queira dizer, junto ali às portagens da autoestrada. E só soube o que se passou quando cheguei à Covilhã, que houve um padre, quando a gente ia, que estava a ouvir a BBC. Portanto, em Portugal, ninguém soube do que se passou naquele dia. Portanto, a gente hoje... Não sabia... Os portugueses estavam impedidos de saber coisas.
Mas o 1º de maio foi festejado por si.
Ah, sim.
Com grande força.
Sim.
Era a festa do
Não
operário.
Não foi a festa do povo.
Festa do operário.
Foi a festa do povo. Quem viveu o 1º de maio de 74, não esquece. Foi a festa da fraternidade.
Mas também o 1º de maio de 68 também foi grandemente eloquente.
O maio de 68 em França, uma manifestação de, dizem, 2 milhões de pessoas.
De estudantes.
No dia 13 de maio de 1968. Curiosamente, no mesmo dia, estava a gente em Fátima.
E tiveram...
Foi a primeira grande manifestação que eu vi na
E
minha.
O senhor participou?
Eu participei.
O que é que tinha como sentimentos diante de uma greve que era decretada e o senhor cumpria?
Ah, isso para mim era...
Era sagrado?
Sim. Era uma greve, eu recordo da primeira greve que fiz ainda antes do 25 de Abril. em que estava na cidade elétrica, tinha 3.300 pessoas, e de repente a fábrica deixou de trabalhar, parou tudo. E a primeira coisa que eu ouvi foi um colega meu que estava ao meu lado dizer: ainda bem que posso fazer uma greve. Portanto, havia um desejo de poder lutar pelas coisas.
Mas os cânones católicos não andavam muito próximos disso?
Eu nunca abri muito com os cânones católicos. Não me regi muito por isso.
O Padre Luís defende a ideia de que a luta anticolonial foi feita sobretudo por grupos católicos.
Não, eu não defendo isso. Isso está historicamente comprovado.
Está?
Está historicamente comprovado. Há historiadores que reconhecem que a luta anticolonial foi feita sobretudo por métodos católicos.
Lembra de modo especial o arquiteto Nuno Teotónio Pereira?
Sim, conheci pessoalmente e fui muito amigo dele. Esteve preso, foi torturado, porque estava ligado à luta anticolonial. Ele e vários padres de Setúbal estavam presos, dois padres. O padre Carlos Povo de Alhos Betes e o padre Correia de Palmela. Passou muitos militantes da Ação Católica, foram presos e torturados. Antes do 25 de Abril. Ajuda aos presos políticos, de apoio aos presos políticos, era fundamentalmente feito pela Igreja, por gente ligada à Igreja.
Estava lá, por exemplo, o Frei Bento Domingues.
Sim.
Também houve alguns militantes católicos na fundação da Intersindical, hoje CGTP. Mas essa história é pouco conhecida e recordada neste país.
É interessante que os quatro sindicatos convocaram a primeira reunião da Intersindical, que eram os metalúrgicos de Lisboa, os orifícios de Lisboa, os caixeiros de Lisboa e os bancários de Lisboa. Os dois de serviços, os militantes eram do Partido Comunista. Os dois operários, os militantes eram antigos jocistas. E que depois aderiram ao MES.
Estavam todos na mesma mesa?
Na mesma mesa. Fizeram um acordo. Há um acordo que foi feito nessa altura entre os comunistas e os militantes católicos ligados à JOC e à LOC.
Defendia, nessa ocasião, o sindicalismo de base. Que corrente é essa e o que é que a distingue das outras correntes sindicais?
Nós defendíamos. Como sabe, o Partido Comunista tem uma teoria sobre os sindicatos. Os sindicatos são a corrente de transmissão do partido com a classe operária. Eu defendia o sindicalismo exatamente com... Eu integrava uma corrente que era importante, não é? Que defendia o contrário. O sindicalismo deve estar ligado aos trabalhadores nas fábricas. E deve ser os trabalhadores é que devem decidir onde é que devem orientar as suas lutas.
Mas não era uma qualquer UGT do PS?
Não. A UGT, foi criada, digamos, enviesada, porque foi criada por um acordo entre o Sá Carneiro e o Mário Soares.
Enviesada?
Sim, enviesada. Os partidos políticos não têm nada a ver com o sindicalismo. O sindicalismo devia ser autónomo dos partidos. Não tem sentido nenhum.
O Padre Luís quase sempre resistiu a uma filiação partidária. Por exemplo, dizia que não gostava do controleirismo do Partido Comunista, mas acabou por se envolver com o MES, o Movimento de Esquerda Socialista, onde havia vários católicos e do qual chegou a ser dirigente. O que é que o levou a isso tudo, Padre Luís?
É assim, vou buscar uma coisa. Eu utilizo a expressão muito simples. O comboio passa na estação. Só temos duas coisas, ou entramos nele ou ficamos na estação. E eu entrei no comboio. Eu, quando cheguei cá a Portugal, procurei o sindicato e no sindicato encontrei companheiros que pertenciam a esse grupo do sindicalismo de base. Jerónimo Franco, Heriberto Moço, Joaquim Banha, Santo Júnior e outras pessoas, sobretudo trabalhavam na TAP. Essas pessoas depois levaram-me a uma reunião e eu estava convencido que era da corrente sindical a que pertencia e apercebi-me depois que era uma reunião já partidária. Convidaram-me para eu entrar para o MES e eu entrei para o MES.
Mas o MES e a extinção do MES não foi a derrota da sua vida?
Não.
Explique.
Não, não.
Se faz favor.
O MES foi muito importante, mas não se adaptou à nova realidade. O MES não assumiu que havia alternativa em Portugal ao fascismo e ao comunismo. Não havia comunismo, tinha que ser fascismo. Não. Havia uma alternativa democrática. E a democracia é o que as pessoas querem.
E foi isso que defendeu sempre?
Sim, sim.
Por isso não entrou no controleirismo do PC?
Não, nem depois foi por isso que eu saí do MES. Eu não tinha grandes motivações políticas para trabalho político.
A sua área era eminentemente o operariado?
Sim, eu quis sempre trabalhar, viver a condição operária na sua realidade concreta.
E por isso é que o senhor foi assalariado, torneiro mecânico, frezador, dirigente sindical, formador profissional, líder político. Onde é que ficava o padre nesse sítio? Estava atrás da porta?
O padre é o que celebra a vida. O padre preside a celebração da vida, que é a Eucaristia. Eu celebrava a vida das pessoas.
Mas nessa ocasião tinha pouca gente nessa sua missa?
Não, tinha uma multidão. Podem não ir à igreja, mas as pessoas a celebrar a vida são uma multidão. Neste sentido, de celebrar a vida. Sabe que o meu pai dizia uma coisa que me marcou muito. E eu dizia assim, trabalha, o trabalho é honra, ou será que não queres ser honrado? Eu fiquei sempre com a ideia de que o trabalho nos honrava. Honrava o ser humano. E, no fundo, o ser humano realiza-se através do trabalho. E, portanto, o problema do desemprego é que impede que o homem se realize verdadeiramente.
O Padre Luís sabe o que é trabalhar e não receber.
Sim.
Sabe o que é ser despedido por reclamar o pão para os que não recebem o ordenado. Esta é, afinal, a sua missão?
É. Nós temos que assumir a condição de pobre. O mundo de hoje não quer assumir a condição de pobre. A maior parte dos seres humanos luta de manhã à noite para ter pão no outro dia. E dizia o Mujica, que foi presidente do Uruguai, o maior inimigo do pobre é o outro pobre que pensa que é rico e que se pensa que já é rico e que são os ricos que vão salvar os pobres.
E esse homem faleceu há alguns
tempo,
meses.
Sim, senhor.
E ele foi um exemplar vindo da América Latina.
Sim, que ia para o Palácio Presidencial no seu velho carocha, ia para o Palácio Presidencial assim.
O Padre Luís faz uma acusação grave na página 139 do seu livro, quando diz que foi despedido por ser padre.
Sim.
Foi mesmo assim?
Foi. Porque, assim, eu na altura...
Onde é que estava?
Estava na Equimetal. O meu chefe tinha dito que eu era dos imprescindíveis, que era um bom trabalhador, tinha que ir. E houve gente que foi, que ele tinha dito que podiam ser dispensados, e eu não fui. Não havia nenhuma razão objetiva para eu não ir. Portanto, eu fui despedido, portanto, nós mudámos de local de trabalho, do Barreiro para a Bora, e eu fui despedido.
Razões?
Nenhumas, a não ser que eu era uma pessoa incómoda, porque eu perturbava, porque o padre não era para fazer o que eu fazia. E o que é que eu fazia? Eu reclamava pão para as pessoas.
Criava mau ambiente?
Sim, mau ambiente para as consciências... de pessoas ditas de bem que não fechavam os olhos à miséria que viam.
O padre operário chamado Luís Martins trabalhou com o bispo de Setúbal, Dom Manuel Martins, conhecido como o Bispo Vermelho. Nos anos 80 havia fome na região e um bispo solidário. O padre Luís foi testemunha dessa igreja todos os dias posta à prova.
Sim.
Foi assim?
Foi.
Dias negros.
Sim.
Bandeiras negras.
E o Dom Manuel Martins teve uma postura muito solidária com as pessoas que estavam sem receber.
Era o Bispo Vermelho?
Não sei porque é que lhe chamam Vermelho, porque não tem nada a ver com... O Dom Manuel Martins não assumiu isso em nome de qualquer ideologia. Assumiu isso em nome da sua fé cristã. Esse é o jeito de Jesus Cristo. Jesus Cristo também, quando cá andou, também assumiu a condição do pobre, andou com o pobre. Não tinha uma pedra onde reclinar a cabeça, não é o que ele dizia. Portanto, eu não sei porque é que lhe chamam vermelho. Ele não tinha fundamentação nenhuma política para fazer
nem
aquilo.
Nem todos os vermelhos são cristãos, não é?
Todos os cristãos deviam ser vermelhos no sentido de que iam ser solidários dos irmãos e dos mais pobres.
Era ele que erguia as casas onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão. Mas tudo desconhecia da sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião. Como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. De facto, como podia um operário em construção compreender porque um tijolo valia mais do que um pão? Tijolos ele empilhava com pá, cimento e esquadria. Quanto ao pão, ele o comia, mas fosse comer tijolo. E assim o operário ia, com suor e com cimento, erguendo uma casa aqui, adiante um apartamento, além uma igreja, à frente um quartel e uma prisão. Prisão de que sofreria, não fosse eventualmente, um operário em construção. Mas ele desconhecia esse facto extraordinário, que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. De forma que certo dia, à mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção ao constatar assombrado que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem os fazia. Ele, um humilde operário, um operário em construção. Olha o entorno. Gamela, banco, enxerga, caldeirão, vidro, parede, janela, casa, cidade, nação, tudo, tudo o que existia, era ele quem o fazia, ele, um humilde operário, um operário que sabia e exercer a profissão. Ah, homens do pensamento, não sabereis nunca o quanto aquele humilde operário soube naquele momento. Naquela casa vazia que ele mesmo levantara, o mundo novo nascia de que sequer suspeitava. O operário emocionado olhou sua própria mão, sua rude mão de operário em construção, e olhando bem para ela, teve um segundo a impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. Foi dentro da compreensão desse instante solitário que tal sua construção cresceu também o operário. Cresceu em alto e profundo, em largo e no coração, e como tudo que cresce, ele não cresceu em vão, pois além do que sabia, exercer a profissão, o operário adquiriu uma nova dimensão. A dimensão da poesia. E um facto novo se viu que a todos admirava. O que o operário dizia, outro operário escutava. E foi assim que o operário do edifício em construção, que sempre dizia sim, começou a dizer não. E aprendeu a notar coisas a que não dava atenção. Notou que sua marmita era o prato do patrão, que sua cerveja preta era o whisky do patrão, que o seu macacão de zoarte era o terno do patrão, que o casebre onde morava era a mansão do patrão, que os seus dois pés andarilhos eram as rodas do patrão, que a dureza do seu dia era a noite do patrão, que sua imensa fadiga era a amiga do patrão. E o operário disse não! E o operário fez-se forte na sua resolução. Como era de se esperar, as bocas da delação começaram a dizer coisas aos ouvidos do patrão. Mas o patrão não queria nenhuma preocupação. Convençam-no do contrário, disse ele sobre o operário e, ao dizer isso, sorria. Dia seguinte, o operário, ao sair da construção, viu-se de súbito cercado dos homens da delação e sofreu predestinado sua primeira agressão. Teve o seu rosto cuspido, teve o seu braço quebrado, mas quando foi perguntado, o operário disse não! Em vão sofrera o operário sua primeira agressão. Muitas outras se seguiram, muitas outras seguirão. Porém, por imprescindível ao edifício em construção, seu trabalho prosseguia e todo o seu sofrimento misturava-se ao cimento da construção que crescia. Sentindo que a violência não dobraria o operário, um dia tentou o patrão dobrá-lo de modo vário. De sorte que foi levado ao alto da construção e, no momento de tempo, mostrou-lhe toda a região. E apontando ao operário, fez-lhe esta declaração.
Dar-te-ei todo esse poder e a sua satisfação, porque a mim me foi entregue e dou-o a quem bem quiser. Dou-te tempo de lazer, dou-te tempo de mulher, portanto tudo o que vês será teu, se me adorares, e ainda mais, se abandonares o que te faz dizer, não.
Disse e fitou o operário que olhava e que refletia. Mas o que via o operário, o patrão nunca veria. O operário via as casas e dentro das estruturas via coisas, objetos, produtos, manufaturas. Via tudo o que fazia ao lucro do seu patrão. E em cada coisa que via, misteriosamente havia a marca da sua mão. E o operário disse:
não! Loucura! Gritou o patrão. Não vês o que te dou eu?
Mentira! Disse o operário. Não podes dar-me o que é meu! E um grande silêncio fez-se. Dentro do seu coração, um silêncio de martírios, um silêncio de prisão. Um silêncio povoado de pedidos de perdão. Um silêncio apavorado com o medo em solidão. Um silêncio de torturas e gritos de maldição. Um silêncio de fraturas a se arrastarem no chão. E o operário ouviu a voz de todos os seus irmãos que morreram por outros que viverão. Uma esperança sincera cresceu no seu coração e dentro da tarde mansa agigantou-se a razão de um homem pobre e esquecido, razão, porém, que fizera, em operário construído, o operário em construção.